Glória a Deus, que alegria voltar aqui mais uma vez. Quem estava aqui nas outras vezes que eu estava? Ah, então a gente está em casa, em família. Eu gostei que hoje é só mulher, sem preconceitos, né? Mas é que eu sempre vinha com os jovens, né? E agora está em casa, assim, tipo, sentada numa sala com irmãs na fé, é tão gostoso, né? É tão bom quando a gente pode falar de alguns assuntos específicos que às vezes só a gente entende, só a gente passa. Estou muito feliz por estar aqui, muito grata a Deus, e desde que eu recebi o convite de estar aqui, eu vim orando e aquecendo meu coração, buscando entender de Deus o que compartilhar com você. E você sabe aquela história de que geralmente quando Deus quer nos usar, Ele faz antes em nós, não é assim? Às vezes parece que nós precisamos passar por alguns processos, às vezes parece que nós precisamos sentir na pele algumas coisas, e nós percebemos que Deus está fazendo coisas em nós para depois fazer através de nós. E eu tenho passado por um tempo muito específico na minha vida de algumas lutas, de algumas dificuldades que eu nunca tive nesse sentido. Então, Deus, antes de me preparar para ministrar a vocês, me ministrou profundamente, de verdade. De verdade, eu tenho sido muito mexida, chacoalhada por Deus, por aquilo que eu vou compartilhar com você hoje. E eu queria te convidar a abrir o seu coração o máximo que você puder. Eu queria te convidar a se sintonizar mesmo, sabe? Se concentrar no que Deus vai falar com a gente nessa noite. Eu escolhi um texto da Palavra de Deus que eu creio que foi o Espírito Santo que colocou no meu coração, e eu creio que vai ser muito certeiro, muito encorajador, muito direcionador para a gente. Eu queria te convidar a realmente aumentar suas expectativas. Amém? Vocês estão com o coração aberto, queimando por mais de Deus? Amém, glória a Deus. Antes de nós abrirmos a Bíblia, eu queria te fazer algumas perguntas. Algumas perguntas para você tentar fazer uma avaliação honesta do seu coração. Agora é o teu momento. Não está trabalhando, não está correndo como muitas vezes nós mulheres estamos. Você não está agora, talvez, cuidando das crianças, nem cozinhando, nem servindo, nem estudando, trabalhando. É um momento que Deus separou para você receber. É um momento que Deus separou para você ser ministrada, ser mexida, ouvir o que Ele tem para falar. Fazendo uma avaliação muito honesta, muito sincera. Como você está? É a pergunta que a gente ouve quase todo dia, mas nunca para para pensar profundamente na resposta, né? E aí, tudo bem? Como é que tá? Correria? Mas para para pensar como de fato você está. Essa pergunta às vezes é dolorosa. E às vezes a gente até pula de responder essa pergunta. Ou às vezes a gente até pula esse tipo de assunto com o Senhor nas nossas orações. Porque às vezes pode ser dolorido demais reconhecer e assumir como nós verdadeiramente estamos. Não é? Aí que se levantam as intercessoras, a gente começa a orar por Deus e o mundo, ora pelos filhos, ora pelo marido, ora pelos pastores, ora pelos amigos, mas deixa para lá aqueles assuntos que estão me incomodando. Quais são os sentimentos, as emoções que estão borbulhando aí dentro do seu coração, hoje e nos últimos tempos? Se você tivesse agora uma folha e uma caneta diante de você, e Deus pedisse para você assim, ó, escreva aí nessa folha o que você tem sentido? Quais são as palavras que expressam como você está? Que palavras você escreveria? Cansada? Com medo? Feliz? Decepcionada? Confusa? Tranquila? Quais são as emoções que estão borbulhando no seu coração? Outra pergunta. O que você tem conseguido ver sobre Deus hoje? Qual é a visão, qual é a perspectiva, qual é a percepção sobre quem Deus é que você consegue enxergar hoje? Quando você pensa em Deus, o que te vem à mente? E agora, não só o que te vem à mente, o que vem ao seu coração, porque às vezes o que te vem à mente são as verdades que você aprendeu. Deus é bom, mas no seu coração, Deus parece ter esquecido de mim. Às vezes vem na sua mente, Deus é fiel, mas no seu coração, nossa, parece que Deus está demorando para cumprir as promessas dele. Cumpre na vida de todo mundo, mas na minha as coisas não acontecem. Você consegue perceber que às vezes existe uma distância entre o que temos na mente e o que temos no coração? Às vezes nós sabemos de verdades, mas o nosso coração está tomado por algumas emoções, alguns sentimentos que embaçam a nossa visão das verdades. Que embaçam a nossa visão sobre quem é Deus. É tão ruim enxergar mal, né? Eu tô naquela... Sabe aquela fase assim, eu uso óculos, né? Para longe. E eu tô naquela fase que já... Acho que há muito tempo aumentou meu grau. E eu tô enrolando para ir nesse médico consultar. Alguém tá nisso também? Porque, meu Deus, né, tem tanta coisa, e daí a gente vai, e agora eu estou, né, vivendo essa experiência sendo mãe, a gente coloca as crianças na frente, e aí, quando vê, a gente está lutando para sobreviver. E eu estou nessa fase que eu não consigo ver se é uma criança, um adulto, um idoso, se é um homem, uma mulher, só dou uma banada assim, oi! Sabe assim, com dificuldade de enxergar até eu dar um jeito nesse óculos. É tão ruim enxergar as coisas embaçadas, né? É tão ruim quando a nossa perspectiva, a nossa visão não está conseguindo captar, não está conseguindo reconhecer o que de fato está acontecendo. E quantas vezes nós temos uma vida cristã assim, que nós não conseguimos olhar para Jesus e ver Jesus como poderíamos já ver. É claro que nós entendemos teologicamente que a gente ainda não pode ver Jesus plenamente, chegará esse dia. Hoje nós ainda vemos como num espelho embaçado, mas ele vai desembaçando à medida que nós crescemos em Deus. Mas às vezes está tão embaçado, tão embaçado, tão embaçado, como fica o vidro num dia de chuva. Como está a sua visão acerca de Jesus? É sobre as respostas de algumas dessas perguntas que eu quero conversar com você hoje. Você pode abrir sua Bíblia? Lá em Lucas, capítulo 24. Lucas 24, a partir do verso 13. Eu queria que você abrisse e ficasse com a Bíblia aberta até o final da ministração, que a gente vai caminhar por esse texto. Lucas, vocês sabem, um médico, ele escreveu o mais completo dos evangelhos, de todos os evangelhos, esse é o que a gente vê mais riqueza de detalhes. Eu acho muito incrível que ele escreveu essas escritas, né, que ele nem imaginava que viraria um livro da Bíblia, ele escreveu para evangelizar um único homem, Teófilo. E claro que evangelizou, abençoou, edifica e continua fazendo isso para bilhões de pessoas. Mas ele se importou com um, olha só os efeitos, né, da dedicação de um homem por um outro homem. E esse trecho que nós vamos ler da palavra de Deus, ele está só em Lucas. É só aqui que a gente encontra a descrição desse momento da história. Lucas 24, verso 13. Só para te contextualizar antes da gente ler, um pouquinho antes, ali no verso 1 desse capítulo, capítulo 24, em que contexto nós estamos? É domingo, é o dia que Jesus ressuscita. Jesus havia morrido na sexta-feira e domingo, então, ele ressuscita. E ali, um pouquinho antes, no capítulo 24, a gente vê que as mulheres tinham pegado algumas especiarias aromáticas e tinham ido até o sepulcro. Chegando lá, elas encontram a pedra do sepulcro removida. E aí você conhece a história, elas não encontram o corpo de Jesus, ficam assustadas, com medo, desesperadas, aparecem dois homens e os homens falam para elas, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Lembra disso? E aí nesse contexto ele diz, aqueles homens dizem, ele não está aqui, ele ressuscitou, falam sobre a ressurreição de Cristo, e as mulheres voltam do sepulcro e contam aquelas coisas aos 11 discípulos e a todos os outros que estavam ali reunidos. E a palavra vai nos dizer que elas, aquelas pessoas que ouviram o relato das mulheres, não acreditaram no que as mulheres estavam falando, porque parecia loucura, exatamente assim que Lucas descreve. Como assim? Não está lá dentro? Como assim a pedra foi removida? Como assim ressuscitou? Que papo é esse? Que loucura é essa? É nesse contexto que a gente vai ler o verso 13. Naquele mesmo dia, dois daqueles que não haviam acreditado na mulher, ok? Dois homens daqueles que não haviam acreditado nas mulheres. Naquele mesmo dia, ainda domingo, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Jesus tinha ordenado que a igreja, os discípulos, aqueles que o seguiam, ficassem em Jerusalém, aguardando que o Espírito Santo fosse mandado. Ele tinha ordenado que eles ficassem em Jerusalém. Mas eles estavam se afastando de Jerusalém, indo por um povoado chamado Emaús. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Jesus jogando um verde, né? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã, bem cedo, ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco. A noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho, nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse, paz seja com você. Você pode baixar seus olhos, baixar sua cabeça e fechar os seus olhos? Vamos orar? Você pode fazer uma oração bem sincera ao Senhor? Fala, Deus, fala comigo nessa noite. Fala de todo o teu coração, pede, Pai, fala ao meu coração, eu quero te ouvir. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado porque tudo que o Senhor queria dizer a nós, o Senhor registrou na tua santa e poderosa palavra. Que texto maravilhoso que o Senhor quer usar para ministrar o nosso coração nessa noite. Eu peço, usa a minha vida, abra o nosso entendimento, ilumina as nossas mentes e que no nome de Jesus o Senhor fale profundamente na medida e na porção exata que cada uma precisa receber. Abre o nosso entendimento para entender as belezas desse texto bíblico, para a tua honra e glória em nome de Jesus. Amém. O que está acontecendo aqui, gente? Existe um clima tenso depois da crucificação. Você já parou para imaginar que aqueles discípulos, aqueles homens haviam andado por anos com Jesus? Eles haviam dormido com Jesus, comido com Jesus, convivido com Jesus, ouvido tantos ensinamentos, tantas promessas, eles geraram no coração deles tanta expectativa. Muitos talvez abandonaram profissões, muitos talvez ficaram muito tempo longe da família, renunciaram do que tinham e colocaram toda a fé, toda a esperança naquilo que Jesus dizia, naquilo que ele prometia. Você consegue imaginar o tamanho da frustração quando eles veem o mestre deles crucificado, perdendo humanamente, morrendo? Na concepção dos judeus, o Messias era aquele que iria redimir Israel. Na concepção deles, eles achavam que Jesus, o Messias, ele iria assumir o poder político, governamental e acabar com aquela opressão que eles viviam. Ia resolver os problemas sociais, ia resolver os problemas políticos, ia se impor em relação a Roma. Eles tinham esperança que aquele Jesus resolveria a vida deles. Quando a gente vê os discípulos sendo chamados e a gente vê eles abandonando as redes imediatamente, não é isso que a gente lê na Bíblia? Que eles abandonaram imediatamente o que estavam fazendo para seguir aquele mestre. Por que eles abandonaram? Porque foi colocada uma esperança, uma expectativa. Uau, esse homem vai mudar a minha vida. Esse homem, ele carrega promessas. Esse homem, ele carrega a esperança de paz, de alegria. Eu preciso deixar tudo para trás. E eles depositam naquele homem toda a sua expectativa, toda a sua esperança, para num certo dia eles verem diante dos seus olhos ele morrendo, como um perdedor, humilhado. Você consegue imaginar o tamanho da frustração desses homens? Você já tinha parado para pensar nisso? Eu fico imaginando quantos sentimentos estavam no coração daqueles homens no caminho de Emaús. Decepção. Poxa, a gente entregou tudo, a gente confiou. É tão ruim, né? Quando a gente coloca expectativa sobre alguém. Isso é decepção. Decepção é quando eu confio, quando eu acredito, quando eu coloco uma expectativa e é tudo ao contrário. Eu esperava ser tratada bem, mas a pessoa me tratou mal. Que decepcionante. Eu paguei caro por essa encomenda que eu fiz na internet e chegou algo totalmente diferente ou nem chegou. Que decepção. Eu confiei minha vida a um homem que disse que ia me amar e me traiu. Eu gastei dinheiro investindo numa carreira que não foi para frente. Que decepção. Talvez mágoas, porque ao mesmo tempo, talvez, eu não sei o que passava profundamente no coração deles, mas talvez raiva. Cara, por que não falou antes que era tudo mentira? Por que não falou antes que as coisas não iam para frente, que tu ia morrer? Por que não disse? Eu não teria abandonado tudo. Eu tinha um plano B. Eu tinha coisas que eu abandonei. Você não falou que para te seguir tinha que renunciar tudo que possui? Eu renunciei e agora eu estou aqui, no caminho de Emaús, sem nada em mãos, com medo do que vem pela frente. Eu estava caminhando em direção a isso, de repente isso, diante dos meus olhos, acaba. E agora? O que vai ser da minha vida? Vocês conseguem imaginar o sentimento daqueles homens? Tristeza, o cansaço de esperar as promessas de Deus se cumprirem e quando achou que vai se cumprir, é frustrante. Talvez o sentimento de, meu Deus, não posso confiar em mais ninguém, porque ele que era cheio de autoridade, cheio dos ensinamentos, se dizia o Messias, não pude confiar, vou confiar em quem? Gente, essas somos nós muitas vezes. Muitas vezes nós somos aquelas que estão no caminho de Emaús. Magoadas. Com coisas que não saíram como a gente imaginou. Decepcionadas. Talvez as pessoas em quem a gente mais confiou, que a gente mais colocou expectativa, nos machucaram, frustradas porque, meu Deus, eu já tenho tantos anos e o que, que eu construí na minha vida? Muitas vezes nós somos essas pessoas que estão se afastando do lugar da comunhão, porque Jesus tinha dito para eles ficarem em Jerusalém, mas eles, sabe assim, quero sumir, não quero ver ninguém. Não é assim que a gente fica quando a gente está decepcionada, quando a gente não está bem. Eu não quero ver ninguém, nem me cumprimenta. Às vezes a gente está tão esgotada, e esse é um dos sintomas do burnout. Às vezes a gente está tão cansada, tão esgotada, e às vezes não é só um cansaço físico tão bem, mas às vezes é um cansaço de alma, sabe? Chega, não aguento mais. Que tudo que a gente quer é se isolar. Porque a gente está sem força. A gente está sem energia psíquica. Não energia de um sentido vibração positiva, não. É um termo psicológico. A gente está tão sem força que a gente também não tem força para se relacionar com mais gente. Para que eu vou me relacionar com mais gente se um monte de gente me frustrou, me machucou no meio do caminho? Eu que não vou me abrir para outros. E eles começaram a se isolar e seguir o caminho de Emaús. Mas o pior de tudo foi que a palavra fala no verso 15. Enquanto conversavam e discutiam, e aqui só um parênteses. Quem está magoado, decepcionado, frustrado, adora ter alguém para desabafar, E às vezes não é aquele desabafo santo e curador. É um desabafo fofoqueiro. É um desabafo para inflamar. Porque assim, ó, aquela mulher, ela, ó, eu já vou te falar, nem se aproxima dela porque ela fez isso comigo. Aí você quer que todo mundo esteja decepcionado com você. Então eles foram naquele caminho se inflamando, decepcionando um ao outro ainda mais. Às vezes a gente cai nisso também. Às vezes a gente cai nisso também. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus. Gente, o próprio. Imagina, era um momento ápice da história. Jesus havia ressuscitado, ele teria tanta coisa para fazer, tanta direção para dar, porque eram os últimos momentos dele ali na terra e ele já ia ir para a glória e aí oficialmente não iria mais aparecer por aqui por um bom tempo em corpo. Mas o próprio Jesus se aproxima e começa a caminhar com eles. Mas o versículo 16 me chama tanta atenção. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Uau! Eles andavam com Jesus. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Eles andavam com Jesus, eles seguiam Jesus, eles eram seguidores, discípulos de Jesus, mas era tanta mágoa, era tanta decepção, eram tantas emoções atravessadas, era tanta tristeza, era tanto cansaço de esperar a promessa se cumprir, que eles não conseguiram, gente, reconhecer o Mestre. Eles não conseguiam ver Jesus, eles não conseguiam identificar Jesus, o próprio Cristo se colocou ao lado deles naquele caminho, mas os olhos deles foram impedidos de ver. É exatamente o que acontece com a gente. Quantas vezes nós estamos vivendo uma vida cristã, frequentando cultos, às vezes até servindo, liderando, mas nós não estamos mais vendo Jesus. A gente vê os compromissos religiosos, a gente vê as demandas, a gente vê as pessoas, mas o nosso coração está tão cheio de dores, decepção, medo, mágoas que roubam a nossa capacidade de reconhecer Jesus. E com isso eu não estou dizendo que nós não podemos ter emoções negativas. Emoções negativas fazem parte da vida. Inclusive, é um recurso que Deus nos deu para sobreviver nesse mundo mau. Se você vê alguém da sua família sendo violentado ou qualquer pessoa, é coerente que você se entristeça, que você fique indignada. Se você passa por uma experiência de luto, o certo é, o que vai glorificar a Deus, é que você lamente, que você chore. Não há problema na emoção negativa em si. Mas nesse contexto, estava virando uma amargura, estava virando algo além do normal, a ponto de que eles não conseguiram ver e reconhecer Jesus. A palavra diz, muitas são as aflições do justo. De fato, nós passamos por aflições. Não tem como fugir disso. As pessoas nos decepcionam. E até é bom que as pessoas nos decepcionem para a gente conseguir entender bem, ó, elas são pessoas pecadoras como eu. Só Deus não me decepciona. Não posso colocar a expectativa de que todos vão acertar comigo, porque seria uma grande ilusão. O que eu devo esperar dos outros? Erros. Se vir algum acerto, é lucro. Agora, de quem eu espero que não fale, é do Senhor. É bom até para a gente ajustar as nossas expectativas. Agora, a gente precisa entender que passar por aflições, passar por dificuldades, ter o nosso coração machucado, ferido, faz parte da vida. O problema é quando isso embaça a nossa visão de quem Jesus é. Eu atendi uma menina essa semana, lá na igreja, lá na Onda, eu nem me apresentei direito, mas vocês viram no vídeo, né? Eu e meu marido pastoreamos lá na Onda Dura Joinville, e uma das coisas que eu mais faço é aconselhamento com as mulheres, com as meninas, e eu estava conversando com uma menina, e ela... falando assim, como ela vinha se sentindo nos últimos tempos e não conseguia conectar o que estava acontecendo e por que ela estava assim, chegando a pensar até mesmo em morte, sabe? Ela não estava bem, ela não estava bem. E eu comecei a conversar com ela e ouvir a história dela, o relacionamento dela com o pai, com a mãe. Fui perguntando para ela e ela começou a me dizer que se sentia abandonada pela mãe, se sentia ignorada pelo pai. E aí, ok, fomos finalizando esse assunto. Eu perguntei, o que que você sente em relação a Deus? Como que você crê que Deus olha para você? O que que Deus vê em você? O que que Deus está dizendo, falando para você? E ela falou, olha, o sentimento que eu tenho é que, sei lá, não importo tanto para Ele. Não sei, eu tá distante, sabe? Eu não sei se eu... É até meio pecador falar isso, ela disse, mas não sei mesmo se eu posso contar. E aí nós fomos conversando e ela estava projetando muito, né, da relação dela com a mãe e com o pai sobre o Senhor. Então, se o pai e a mãe abandonaram, ignoraram, é uma tendência que nós temos de achar que Deus é a nossa imagem e semelhança, então Ele também está abandonando, Ele também está ignorando ou rejeitando. E eu fui conversando muito com ela sobre... que ainda que a gente passe por essas experiências, a nossa visão sobre Deus, ela precisa estar muito pautada naquilo que nós cremos, naquilo que a palavra diz. E é nisso que nós precisamos nos ancorar. Porque senão as mágoas, as dores, as feridas, os traumas vão embaçar a nossa visão de quem Ele é. E nós vamos criar um Deus à nossa imagem e semelhança. Um Deus que abandona, um Deus que rejeita, um Deus que ignora, ou um Deus que faz pouco caso, ou até alguns que não foram corrigidos pelos seus pais, um Deus a quem não devemos ter temor. Esse é o problema não é ser ferido na vida, essa é a realidade de quase todo mundo. Muito difícil alguém que tenha tido um pai, uma mãe muito perfeitos, ninguém teve. Agora, quando a nossa visão sobre Jesus começa a embaçar, aí nós estamos correndo perigo. Quando nós não estamos conseguindo ver Jesus como aqueles homens, aí nós precisamos tomar cuidado. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Cheio de impurezas no nosso coração, que nos impedem de ver a Deus. E sabe o que é interessante? Que aqueles homens, eles conheciam Jesus, tanto é que Jesus ele fala, ah, mas que coisas que têm acontecido? E eles falam, ah, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus. Ou seja, eles sabiam na teoria, mas o coração, lembra que eu falei no início que às vezes a gente sabe algumas coisas na nossa mente, mas o nosso coração não acompanha? Mas eles não conseguiam provar, ver, enxergar, experimentar. O que que pode estar embaçando a sua visão de quem Jesus é? Você tem conseguido reconhecer Jesus nos seus dias? Você é aquele tipo de pessoa pessimista que se perdeu o ônibus, meu Deus, é o fim da minha vida? Ou você é aquela pessoa que fala, olha, talvez Deus está me guardando? Você é aquela pessoa que quando tudo dá errado, meu Deus, mas Deus não lembra mesmo de mim, ou você começa a olhar as coisas na perspectiva de Deus e entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Calma, eu sou filha, eu sou guardada, eu sou amada. Você consegue enxergar situações na ótica de Deus? O que que pode estar sujando o seu coração? Porque a palavra diz que bem-aventurados os puros de coração, porque esses verão a Deus. Quando o meu coração está puro, o que que é uma coisa pura, gente? Leite puro é puro, não tem Nescau, não tem Toddy, não tem qualquer outra mistura, ele está puro. Será que o seu coração ele está com muitas coisas misturadas, sujando? Ou ele está puro? Porque os puros de coração são os que verão a Deus. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Salmos 73. Sabe, muitas vezes o nosso coração está cheio de sentimentos que são pecaminosos, inclusive. Por isso, de tempo em tempo, nós precisamos parar e analisar o que está se passando no nosso coração. Não com de uma maneira meio forçada, mas com a ajuda do Espírito Santo. Ele é aquele que sonda os nossos corações. Sonda o meu coração. Me mostra, Senhor, se há em mim algo que não te agrade. Mostra, Senhor, essa é a oração do salmista. Mostra se há em mim algo impuro. E aprender a nomear o que nós estamos sentindo. Nomear é cansaço, é tristeza, é medo, é decepção. E ter coragem de dizer esses nomes, que às vezes são duros. E nomear também o que é pecado, às vezes é inveja. Às vezes esse sentimento, essa angústia que está te corroendo por dentro tem nome, é inveja. É autopiedade, é vitimismo. Ninguém me ama, ninguém se importa. Será que não é vitimismo? Será que não é você querendo que o mundo gire em torno de você? Porque não vai girar. E você vai sofrer se girar, porque a gente foi criado para adorar a Deus. E quando eu vivo para a minha autoadoração, eu sofro, porque eu não fui criado para isso. Meu marido ontem falou uma coisa que eu fiquei pensando até hoje. De ontem para hoje já deu bastante tempo. Ele falou, eu estava cantando uma música lá, um louvor que fala sobre a glória de Deus. Qual que é aquela, vê se vocês cantam aqui, aquela... Meu lado cantor é uma coisa muito assim. Eita, tudo se rendeu. Vocês cantam essa? Não? Mas conhecem? É que a galera do louvor, né? Como é que é? Quem não verá... não. Veja os tronos de outros reis. Dobrados ao chão, até meu coração se deu. Isso, ele estava cantando. Sabe por que, que essa música, ela... Porque lá na igreja querem cantar todo o louvor essa música. Então, eles estão nessa, sabe assim, eles se empolgam para adorar a Deus com essa música. E o Geise falou, sabe por que, que todo mundo se empolga e quer adorar a Deus com esse tipo de canção? Porque são músicas que exaltam a Deus e não ao homem. E nós nos sentimos plenos, satisfeitos, realmente completos quando nós estamos adorando a Deus, glorificando a Ele. Porque eu posso achar que eu estou fazendo o melhor por mim, vivendo em torno de mim. Mas eu vou estar me adoecendo, me destruindo, porque eu não fui criado para isso. O vitimismo é um pecado sério. E vou dizer, de muitas de nós, mulheres. Ai, porque não sei o quê. Ai, porque nananana. Ai, porque nananana. Toda cheia de dor. Toda cheia de tudo se ofende. Gente, tem coisa pior do que uma pessoa que não sabe ser corrigida. Que fica na defensiva. Ouve, mulher. Tu não sabe que é pecadora? Que coisa boa que tem alguém que chegou para te exortar. Para te corrigir. Que bom que tem alguém que se importa a esse ponto. Porque quando a pessoa não se importa, ela passa reto e só fala mal de ti. Talvez mágoas acumuladas no nosso coração, porque tal pessoa às vezes te olhou de um jeito um pouco torto. E eu sei como a gente se sente. Às vezes a pessoa, sei lá, não está num bom dia, acordou 9 meses acordou 9 vezes essa noite para amamentar, ela está com sono, ela está distraída, ela não está bem. Ou então ela não gosta de ti mesmo, não sei. Pode acontecer. Mas a gente se ofende, eu sei, eu também sinto isso. Meu Deus, me olhou com um olhar de desprezo. Meu Deus, não gosta de mim. É normal sentir. Nós somos seres sensíveis, emocionais. Isso é bom. Agora, a a gente precisa ter sabedoria para lidar com essas emoções e não alimentar. A gente tem que levar até Deus, abrir para o Senhor, perdoar pessoas no meio do caminho. Às vezes é uma palavra que entrou meio errado no teu coração, que já fechou o teu coração. Às vezes é com um pastor, com um líder, uma pastora. Meu Deus, aquele dia ela me falou uma coisa que eu não gostei. Daí o que, que você vai fazer? Você vai ouvir ele pregar, ela pregar com o coração como? Fechado. Se deu mal, porque não vai receber a palavra, porque ele está lá pregando bem lindo. E você perdeu. Não é assim, o nosso coração vai ficando impuro. Mágoas, inveja, decepção, coisinhas pequenas. E essas coisas, gente, tiram a fome, azedam as férias, estragam o dia. Eu lembro que uma vez eu namorava meu marido na época. Namorava meu marido, que ele não era meu marido, ele era meu namorado na época. E ele disse assim, ó... Preparei uma coisa bem legal, a gente vai num restaurante bem legal, era lá em Florianópolis. Então, se prepara que vai ser muito legal, já comi comida boa, guardei dinheiro, porque pobre não é assim, né, para ir num restaurante assim em qualquer momento. Guardei dinheiro, reservei, é tudo por minha conta, pode escolher o mais, porque a gente escolhe no menu, ali, vai pelo preço, né? É sempre assim, né? Daí ele falou, não, pode escolher o que tu quer mesmo. Eu falei, nossa, é um dia de glória. Aí fui, botei a fichapinha, tudo, aquela coisa. Me empolguei. Eu não lembro o que aconteceu, que no carro a gente brigou. Não lembro o que foi. Alguma coisa nada a ver, que é sempre uma bobagem, né? Nunca é uma coisa importante, mas... Gente, eu fui tomada... pela Eva e o Adão junto. E o Caim e toda a descendência. Os demônios tudo. Foi uma misericórdia. Eu fiquei assim tão... Oxe, com raiva. Eu não lembro se ele atrasou. O que, que aconteceu? Foi uma coisa muito assim, nada a ver. E eu tenho uma memória muito clara daquele dia. Era um restaurante tão lindo, mas tão chiquetoso. Aqueles garçons, tudo com as roupas, sabe? Assim, uma coisa tão... E era umas comida com cheiro. Sabe aqueles menus que tu não entende nem o que está escrito? Tão chique que era. Era aqueles guardanapo de tecido, assim, de paninho, que tu bota no colo. É uma loucura. Mas foi horrível aquela noite. Porque eu estava tomada pela ingratidão, pela raiva, pela mágoa, pela autocomiseração, por pecados. Eu não consegui desfrutar de uma noite tão legal. Porque é exatamente isso que acontece quando o nosso coração está sujo, quando o nosso coração está impuro, o lugar mais legal fica chato. A Disney vira o Parque Tupã. Tem Parque Tupã aqui? Não? É um parque que tem lá em Santa Catarina, bem assim. Tipo assim, né? Tem que ir nos brinquedos orando para não morrer. Mas assim, até a Disney vira algo assim. Agora, eu tenho muitas memórias com ele, com o meu marido, a gente comendo pão com ovo e rindo, se divertindo, com a casa bagunçada. Porque a beleza não está nas coisas externas somente, não que não tenha valor, mas quando o meu coração está sujo, tudo azeda, tudo estraga, tudo fica péssimo, o culto fica ruim, o louvor desafinado, o pastor não está pregando bem, as pessoas no meu trabalho não me entendem, eu não sou valorizado aqui, meus filhos dão trabalho demais, meu marido só reclama, tudo estraga, mas será que não é o seu coração impuro? Será que não é a nossa visão embaçada? Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Cuide para não sair da graça, para não deixar de viver uma vida cheia de graça, desfrutando da graça de Deus. Não deixe se criar uma raiz de amargura. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite, se tem um pouco de mágoa aí, já dá tempo de resolver, porque se você vai deixando para depois, vai acumulando e vira uma raiz de amargura tão dolorida, tão profunda, que pode gerar até câncer. E aí só jejum, oração, libertação e muito poder de Deus para curar. Talvez está no começo. E quando uma pessoa está amargurada, ela causa perturbação, ela incomoda. Faz um agito, ela contamina outras pessoas amarguradas, contaminam outros. Pessoas frustradas, decepcionadas, têm muita dificuldade de encorajar as outras. Têm muita dificuldade de ajudar as outras a ver Jesus porque elas não estão conseguindo ver. Quem está entendendo? É por isso que de tempo em tempo a gente precisa limpar o nosso coração. Eu acho incrível que, mesmo sem entender que era Jesus, eles abriram o coração para Jesus nesse texto. Eles ainda não tinham consciência que era Jesus, mas eles estavam falando, desabafando. Olha, porque aconteceu isso, daí as mulheres apareceram e tal, 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 tal. Como é poderoso lançar sobre Jesus as nossas emoções, as nossas frustrações, e às vezes a gente vai ter que lançar exatamente como a música que a gente estava cantando aqui, né? Às vezes eu não consigo dizer, às vezes eu não consigo falar, e eu preciso pedir para o Espírito Santo levar até Deus. Agora, se nós temos uma responsabilidade como cristão, é fazer a manutenção da nossa fé. Limpar o nosso coração de tempo em tempo. A gente não toma banho todo dia? Espero que sim. Importante. A gente tem que dar um banho no nosso coração todos os dias. É por isso que a gente precisa das disciplinas espirituais. É por isso que a gente precisa da vida de oração. Que a gente precisa da leitura da palavra, da comunhão. A gente precisa disso, gente. Porque se a gente não tem esses hábitos, o nosso coração vai se sujando, se sujando, se sujando. E quando vê, acumulou. Eu gosto de falar que a gente precisa... Eu lembro quando Pedro chegou para Jesus, né, e falou, meu Deus, então lava meu corpo inteiro. E Jesus disse, não. Eu vou lavar só os teus pés. De tempo em tempo, a gente tem que lavar os nossos pés. Não precisa se batizar de novo. Mas é ir limpando. Faxinando o nosso coração. Como? Confessando para Deus. Confessando para um irmão. Mudando de atitude. Pedindo ajuda. Dando nome aos bois. Dando nome aos pecados. Eu tenho um curso, olha como eu tô chique, Raquel, tô muito chique. Que sempre vem os preletores, mostram o seu livro, né? Eu não tenho livro para oferecer para vocês, mas tem um curso que eu fiz que chama Cristão Emocionalmente Saudável, que é justamente para falar sobre emoções na perspectiva cristã. E até eu tinha falado com a equipe de liberar um cupom de desconto para fazer 50% para todo mundo aqui, para as mulheres da igreja. Eu esqueci de ver isso, mas eu vou ver e passar para você, você manda para a galera, pode ser? Porque daí a gente vai liberar, como, né, somos amigas, 50% de desconto para quem quer aprender mais sobre como lidar com as emoções numa perspectiva cristã. Um curso que tem abençoado muita gente. Como, né, eu estudo essa área de saúde mental, psicologia e teologia, fé cristã, eu juntei todo o material, preparei com muito amor para poder abençoar pessoas. Mas o que eu ia dizer é que tem uma aula que chama Identifique as suas emoções, que é uma coisa muito difícil da gente fazer. Às vezes a gente não consegue identificar o que a gente está sentindo, porque às vezes até são emoções mistas. Né? Às vezes a gente, ao mesmo tempo que está muito feliz com uma coisa, a gente está muito preocupado com aquela coisa, né? Às vezes a gente está tão empolgado, ou como, por exemplo, assim, Jesus, quando ele chora a morte de Lázaro, você lembra disso? Ele chora a morte de Lázaro, mas tem um misto de emoções ali. Ele está triste pela morte de Lázaro, ele está compadecida da irmã de Lázaro, mas ele está empolgado com o que aconteceria naquela situação e como ele iria ensinar os discípulos a partir daquela situação. Então, às vezes, a gente não consegue identificar muito bem o que está sentindo, porque são várias emoções. Mas a gente precisa aprender, dar nome, identificar e pedir ajuda para o Espírito Santo fazer isso com a gente. Isso é uma das coisas que nós precisamos fazer para limpar o nosso coração. Nós devemos ter o hábito de todos os dias limpar o nosso coração diante de Deus. Sabe uma coisa bem simples que eu faço? Você não precisa fazer isso, mas é uma coisa que eu faço. Todo dia, no final do meu dia, eu tenho, geralmente de manhã, o meu tempo assim, devocional, que eu leio a Bíblia, que eu oro, enfim, mas no final do dia, assim, ou no banho, ou já indo para a cama, eu dou uma repaginada no meu dia. Ai, Senhor, obrigado, porque eu já acordei. É, realmente, aquela hora fui meio grossa com meu marido, né? Meu Senhor, me perdoa. É, mas tá, daí tá, perdão, Senhor, me ajuda a ser uma mulher mais sábia, me ajuda. Tá, daí depois, tá, trabalhei, sim. Senhor, me dê graça nesse projeto que não estou conseguindo desenvolver, preciso de... Ai, Deus, odiei quando ela falou aquilo, me deu uma raiva. Oh, Deus, limpa meu coração, Senhor. Nossa, abençoa ela. Sabe, ela deve ter as lutas dela também, Deus. Mas eu tenho tanta raiva. Deus, mas limpa. Sabe, assim, eu vou rebobinando meu dia e vou limpando o meu coração na oração mesmo. Tem dias que eu preciso fazer um faxinão. Não é assim? A gente vai só passando uma vassourinha, né? Vai só passando um paninho, assim, na casa. Vai mantendo, não é? Que a gente chama... Mas daí tem um dia que a gente tem que pegar para valer. Esfregar vidro, né? Tirar sofá do lugar. É aquela faxina que a gente vai procrastinando, né? Que a gente sabe que precisa. Uma limpada nos armários, tirar as comida velha da geladeira, aquele limão que está ali na porta. Né? Todo mundo tem a geladeira igual. Tirar as frutas que ninguém comeu, sabe? Tem dias que é assim na vida com Deus também, que é aquele faxinão. Daí eu tenho que ter tempo, daí eu tenho que fechar a porta do meu quarto, dizer, tira todo mundo daqui, botar uma placa se precisar. Estou faxinando a minha alma. E chorar. Se render. Faxinar mesmo. Esse seria o ideal na vida cristã. E mantendo, limpando, mas de tempo em tempo faxinar, porque bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Às vezes a gente vai precisar de uma boa conversa. Ontem eu estava com uma amiga, desabafei tanto para ela, chorei para ela, coloquei para fora tantas coisas que eu não estava nem conseguindo colocar direito para Deus, mas me ajudou ter alguém ali, sabe, a curador, a comunhão. Hoje eu vim para cá com a Letícia é pastora lá na Onda também, e é líder do Ministério Infantil, uma mulher de Deus, ela está cuidando da Aninha para mim. E eu vim de Joinville até aqui, e a gente viajou, tá? Porque a gente foi parar lá em Porto Alegre, de Porto Alegre para cá. Ah, eu vim desabafando, porque amigo é para isso. É tão bom viver igreja, poder compartilhar. E não somente isso... Continuando lá no caminho de Emaús, sabe uma coisa incrível? É que no momento ápice da história, a ressurreição, Jesus, que era o pastor do mundo todo, ele vai atrás de duas ovelhas. O caminho de Emaús é o caminho da solidão, é o caminho da decepção, das frustrações, dos planos desfeitos, dos olhos fechados, dos corações decepcionados. Mas é no caminho de Emaús que Jesus continua nos visitando. É no caminho de Emaús que Jesus aparece do nada. É no caminho de Emaús que o nosso coração está ferido, está machucado, que Ele não desiste de nós e Ele aparece, mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não reconheça, Ele está andando do nosso lado. Uau! Parece que Jesus estava descrevendo o que Paulo diria. Um pouco mais à frente, estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não tem decepção, não tem mágoa, não tem ferida aberta, não tem pecado meu que vai afastar a fidelidade dEle. Às vezes eu não vou ver, às vezes eu não vou desfrutar, mas Ele é fiel. Ele é aquele que não nos desampara, Ele é aquele que não nos abandona. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando, e eu estarei convosco. Ele é fiel para cumprir. Às vezes Ele não vai cumprir as promessas que a gente idealizou na nossa mente, mas Ele vai cumprir com a presença e a companhia dEle. Em meio ao caminho de Emaús, Jesus está. Em meio às decepções, Jesus está. E não somente está, Ele está disponível para nos ministrar. Porque veja o que acontece. Eles falam, Meu Deus, olha o que tudo aconteceu. E Jesus diz: não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Você imagina, Jesus gastou saliva com eles. Jesus ensinou, Jesus começou lá de Moisés, gente. Passou por todos os profetas, todas as escrituras para ensinar. No caminho de Emaús, Jesus não somente está com a gente, como Ele ministra o nosso coração. No caminho de Emaús, tem palavra de Deus, tem resposta de Deus, tem consolo de Deus, tem a boca de Deus se abrindo para acessar o nosso ouvido espiritual, o nosso coração. Veja a paciência de Jesus, Ele já tinha explicado aquilo milhões de vezes. E a paciência que Deus tem com a gente, né? Quantas vezes o Senhor ministra as mesmas coisas no nosso coração, porque a gente demora para entender. E Ele é paciente, Ele é misericordioso, tudo acontecendo, o mundo numa loucura, Jesus tinha morrido. E Ele vai atrás daqueles dois frustrados, decepcionados, não desiste deles. Meu Deus, a agenda de Jesus devia estar lotada. Eu imagino a secretária de Jesus: meu filho não vai perder tempo com esses dois, tem que anunciar para os apóstolos. E Ele ali, se importando. Esse é o Senhor na nossa vida. A decepção, a mágoa, a ferida, o cansaço, o caminho de Emaús não nos impede de ter Jesus do lado. E não nos impede de ter Jesus nos ministrando. E aí é tão incrível que Jesus vai falando com eles. E aí chega um momento que ao eles se aproximarem do povoado, Jesus vai indo mais adiante e eles insistem: não, ei, moço. Eles ainda não tinham visto que era Jesus. Fica mais um pouco, porque a noite já vem. Vejam que eles gostaram tanto daquela companhia, a ponto de dizer: fica mais um pouco. Talvez eles estavam entendendo que não tinha a ver com o que Jesus poderia fazer, mas com quem Ele era. A companhia de Jesus, a presença de Jesus importa mais do que o resultado, do que a bênção. O abençoador é melhor do que a bênção. Sabe quantas vezes a gente está focado naquilo que a gente quer que Deus faça? E a gente deveria estar focado em quem está fazendo. Na pessoa dEle. Se qualquer dor, se qualquer decepção, por mais difícil que seja, estiver te levando para mais perto de Deus, já valeu a pena. Talvez eles dizendo "fica mais um pouco" era como quem percebia essa companhia tão boa, e talvez eles não entenderam que isso era tudo que eles precisavam. E aí, quando eles estavam à mesa, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles, e naquele momento os olhos deles foram abertos e reconheceram Jesus. Onde que os olhos deles foram abertos? Na mesa, onde teve relacionamento com Deus e com os outros. Os nossos olhos embaçados, eles são abertos na nossa relação vertical e horizontal. Nós precisamos de mesa, mais e mais mesa. Mesa com Deus, mesa com o Espírito Santo e mesa com a igreja. E aí eles dizem: não estava ardendo os nossos corações enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Sabe o que faz o nosso coração queimar de novo? São as escrituras, é a palavra de Deus. Sabe, talvez o seu coração não queima há muito tempo, você tem vivido uma vida cristã cansativa, monótona. Uma vida cristã que já não tem paixão. Você participa dos louvores da boca para fora, você ouve as palavras e não entra no seu coração. Jesus quer fazer o nosso coração queimar, e o nosso coração queima diante das Escrituras. Sabe por que o teu coração está queimando? Porque é a palavra de Deus que está sendo falada aqui. A palavra de Deus tem o poder de animar, de encorajar, de restaurar, de abrir os olhos, de renovar, de queimar o nosso coração, porque só ela pode fazer isso. Não tem ministro, não tem pregador, não tem experiência que faça o que a palavra, o que as Escrituras podem fazer. E depois que eles conseguem voltar a ver Jesus, a partir da comunhão, a partir de olhar para cima e olhar para o lado, já chegando ao fim, a palavra diz que eles se levantam e voltam imediatamente para Jerusalém. Isso é tão incrível e tão simbólico. Porque lembra, o caminho de Emaús era o lugar do isolamento. Chega, não quero mais saber, não acredito, não quero ver, estou frustrado. Mas quando eles veem Jesus, eles voltam para o lugar onde a igreja estava reunida, para o lugar da comunhão. E o que é mais incrível é que quando eles voltam para o lugar da comunhão, Jesus já tinha desaparecido, e quando eles voltam lá para Jerusalém, Jesus aparece de novo. Porque na comunhão tem mais dele. Desfrute da igreja local. Quem vem no culto semanalmente, desfrute do culto, se derrame no momento de louvor, ouça a palavra como quem tem fome, como quem tem sede, se preciso pega um papel, uma caneta, anota, recebe aquilo que alguém com tanta dedicação preparou para levar para você, desfrute de ter irmãs na fé, desfrute de poder confessar pecado. Sabe, chama alguém de lado e fala, deixa eu te falar, eu ouvi a palavra lá hoje, meu coração está impuro demais, sabe por quê? Porque eu sou invejosa, ora por mim. Eu murmuro demais, ora por mim, está sol, eu quero que seja frio, está frio, eu quero que esteja calor. Ora por mim, eu preciso de cura, porque eu sou uma ingrata. Ora por mim, eu tenho cedido à imoralidade. Ora por mim, eu menti essa semana, eu aumentei uma história, porque o mentiroso começa aumentando e vai se enganando, quando vê nem acredita nas próprias mentiras. Desfrute dos relacionamentos, vocês têm pastoreio nessa igreja, desfrute das pastoras, das líderes, das mulheres de Deus, chama de canto e suga elas. Pede oração, pede conselho, desfruta. Você tem a oportunidade de servir na sua igreja ou nessa, sirva. Porque esses são meios de graça para a gente conseguir ver mais de Jesus. E por fim eles voltam para Jerusalém. E apaixonados, queimando, incendiados, eles falam, gente, é verdade, o Senhor ressuscitou. A gente viu, veja, uma pessoa que limpa o seu coração, que abre os olhos para ver Jesus, ela transborda, ela quer que outros vejam. Não é assim quando a gente se converteu? A gente quer contar para todo mundo, Ele reina, Ele vive, Ele é o dono da minha vida, você precisa viver isso também. Talvez você não tenha evangelizado uma viva alma nesse Rio de Janeiro. Porque o teu coração está tão impuro que nem você está vendo, quanto mais fazer outros verem. Salmo 119, verso 18 diz, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Salmos 34, 4 diz, busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seus olhos jamais mostrarão decepção. Os que olham para Ele, não é que não tem problemas, não é que não tem circunstâncias adversas, mas quando o meu olho está tão focado, tudo fica embaçado e só ali fica nítido. Os olhos dos que olham para ele estão radiantes de alegria e o seu rosto nem mostra decepção. Você pode ficar de pé no seu lugar? Eu quero finalizar te contando uma experiência que eu tive essa semana. Uma coisa muito simples, mas que talvez você pode se identificar. Eu não vou expor detalhes, porque não seria sábio e creio que não é o tempo. Mas uma mulher me mandou uma mensagem essa semana e falou: Cal, eu estava ouvindo um louvor e eu senti de compartilhar contigo porque eu lembrei muito de ti. Enquanto eu ouvia, eu lembrava de você e pensei, eu preciso mandar para Cal. E ela me mandou, a gente fica curiosa porque a gente acha que Deus vai trazer uma resposta, né? A resposta que eu precisava. Aí abri lá no Spotify aquela canção e estava ouvindo e a letra falava Salmo 126 do Ministério Zoe. Vocês conhecem essa canção? Ela fala que estou vivendo sonhos de Deus, estou como quem sonha, plantei chorando, estou colhendo sorrindo, estou vivendo os planos, os sonhos de Deus, como se a pessoa estivesse celebrando, sabe? Se a pessoa estivesse feliz, a pessoa estivesse vivendo os planos de Deus, se cumprindo na vida dela. E eu ouvi aquela música e falei, nossa, isso não tem nada a ver comigo. Eu estou plantando chorando, eu não estou colhendo sorrindo ainda. Ela deve ter se enganado, ou não é de Deus. De repente, Deus começou a me trazer à memória coisas na minha vida que há muito tempo eu sonhei e que Ele está fazendo. Coisas que há muito tempo eu pedi e que hoje eu vivo. Só que a decepção de outras coisas, as mágoas de outras coisas, as dores de outras coisas estavam embaçando a minha visão da bondade de Deus. E naquele momento eu fiz uma oração tão sincera e até meio poética que eu anotei no meu caderno ali. Eu falei, Deus, só não deixa as dores me impedirem de te ver. Só não deixa as lágrimas embaçarem a minha visão a ponto de perder de vista a tua bondade. Só não deixa o cansaço roubar a força que me resta para te adorar. Porque às vezes, aquilo que dói no nosso coração tem um propósito de Deus. Mas o propósito nunca vai ser deixar de vê-lo. E essa precisa ser a nossa oração. Se hoje eu estou no caminho de Emaús, ou se vou estar amanhã, ou se já passei em algum momento da minha vida, faz parte da experiência humana. Só não me deixa não te ver. Só não deixa as minhas lágrimas embaçarem a minha visão da tua bondade. Só não deixa as dores me cegarem a ponto de não ver quem o Senhor é. Uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mesmo que a decepção, a mágoa, a ferida, a dor, o cansaço, as expectativas frustradas nos visitem em algum momento da vida, o convite de Deus pra gente é: olha nos meus olhos. Olha nos meus olhos. Porque se você olhar nos meus olhos, você vai ver a bondade. Você vai ver a pureza. Você vai ver o amor. Você vai ver a esperança. Você vai ver a paz. Você vai ver o carinho, o aconchego, a doçura. Só um bom pai pode nos dar. Você pode baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, limpa seu coração. A partir de tudo que a gente conversou, eu peço, Espírito Santo de Deus, começa a sondar os corações aqui hoje. Deus, se existem coisas mal resolvidas, Deus, se existem mágoas, se existem feridas, dores, frustrações, traz à tona. E nos ajuda a depositar diante de Ti, nos ajuda a limpar, tira esse fardo, limpa o nosso coração, perdoa o nosso coração da falta de perdão, nos perdoa do orgulho, nos perdoa da vaidade, limpa o nosso coração, limpa o nosso coração nessa noite, Espírito Santo, e abre os nossos olhos, limpa o nosso coração e abre os nossos olhos. Limpa o nosso coração e abre os nossos olhos para te ver.